Boa tarde. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 29 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são neste momento 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill Blasio, diz que uma criança que brincava com um fogão poderá ter causado um incêndio que provocou a morte de pelo menos 12 pessoas naquela cidade. Os juízes do Tribunal Constitucional da África do Sul consideram que a Assembleia Nacional não cumpriu os seus deveres de escrutínio do presidente Jacob Zuma num caso de utilização indevida de dinheiro público. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na cidade de Quelimane com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e em Nampula, a capital da mesma província, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na cidade da Praia, na cidade de Bissau, isto na Guiné-Bissau, estamos com a PGT e Capital FM. Estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sitcha Oco, em Gabu, isto também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio através da internet, emissão de rádio, mas também as notícias em texto e vídeo que a Voz da América produz na nossa página da internet. O endereço é simples: www.voaportugues.com. Com a mesma referência VOA Português, pode ter acesso à nossa informação no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco está o Joe Gill. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que uma criança que brincava com um fogão poderá ter causado um incêndio num prédio de apartamentos no qual perderam a vida 12 pessoas, incluindo 4 menores. O incêndio começou no primeiro andar do edifício e rapidamente alastrou-se por andares superiores. As vítimas perderam a vida em vários andares do prédio, disse a Brigada de Bombeiros da cidade de Nova Iorque. Este incêndio foi ontem à noite. Os juízes do Tribunal Constitucional da África do Sul consideram que a Assembleia Nacional não cumpriu os seus deveres de escrutínio do presidente Jacob Zuma num caso de utilização indevida de dinheiro público. O Tribunal citou um artigo da Constituição referente ao dever do Parlamento em abrir um processo de impugnação do presidente em casos de violação de lei. Os juízes concluíram que a Assembleia Nacional não cumpriu o dever de responsabilizar Zuma num caso que envolveu a utilização indevida de dinheiro público para a realização de obras na sua mansão particular. 10 pessoas perderam a vida e 5 ficaram feridas após um homem armado ter atacado uma igreja cristã copta em Helwa, no sul de Cairo, a capital do Egito, nesta sexta-feira. O agressor atirou do lado de fora da igreja Mary Mina e foi abatido pela polícia quando tentava fugir do local. Em abril, explosões em 2 igrejas cristãs coptas no Egito deixaram pelo menos 44 mortos e mais de 100 feridos, e ambas foram reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico. Nesta nossa emissão, teremos a resenha do ano político, económico e social em Cabo Verde e também no Brasil. Na verdade, não é Cabo Verde, é assim São Tomé e Príncipe. Em termos de notícias, começamos em Moçambique. A comunidade Somali, em Moçambique, diz que os corpos encontrados abandonados nas matas de Xiringoma, na província central de Sofala, são de etíopes e diz também a comunidade somali que havia naquele grupo 4 somalis, um dos quais sobreviveu. Com os detalhes desta informação, o André Batista.
Em declarações à Voz da América, Abid Fattah, um membro da comunidade somali em Moçambique, disse que trabalhos no terreno, desde a descoberta dos corpos a 24 de dezembro, permitiram identificar 4 somalis, supostamente que morreram por asfixia, num contentor onde eram transportados. Um outro somali sobreviveu. Está sob cuidados médicos.
Somaliano está na Viva Moromeu, está informado em esses 13 pessoas, morreu aqui em Yaminga. Não está a pensar em. Não é somaliano, é etiopiano.
Os corpos, já em avançado estado de decomposição, foram descobertos por populares devido ao cheiro forte e à presença de abutres, tendo estes reportado às autoridades locais. A perícia, que inclui a saúde, serviço de investigação criminal e a Procuradoria-Geral da República, já fez o trabalho de recolha de amostras e dados para a investigação do caso, que já tem um processo aberto na Procuradoria Provincial de Sofala. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, falando da região centro de Moçambique, da qual partimos para o sul daquele país, para dizer que, neste final do ano, uma das praias moçambicanas mais procuradas é a da Bilene, em Gaza, sul do país, tal como afirmamos. Mas há um problema. Cresce o número de turistas nacionais e estrangeiros que vão à praia com as suas tendas e comida. E há um crescente número de vendedores de comida nas ruas de Bilene. A Associação de Operadores do Turismo está irritada porque isso prejudica os seus negócios. Ramos Miguel.
O rosto da contestação é a presidente da Associação dos Operadores Turísticos do Bilene, Aneta das Freitas, que disse ter sido investido muito dinheiro a contar com o elevado número de turistas moçambicanos e estrangeiros que escalaram as praias daquela vila. Disse que este ano o número de turistas até aumentou comparativamente ao ano passado e nós investimos muito dinheiro, mas não esperamos nenhum retorno, lamentou a empresária.
Todos os carros, não é só o moçambicano, só o sul-africano, já vêm com fogões e carvão, até alguns até trazem tomate do Maputo. Quando temos essas coisas à venda em Bilene ou em qualquer outra estância turística, a pessoa para em qualquer sítio, põe um fogãozinho e está a assar o seu frango. Mas temos restaurantes que estão a fazer isso. Temos as baracas para quem quer as coisas mais baratas para fazer. E isso inquieta nós que gastamos muito para fazer o negócio em vender esses frangos, os peixes.
A Anieta das Fretas lamentou ainda o fato de autoridades governamentais fecharam os olhos para uma atividade que até constitui um atentado à saúde pública.
Essas aí acabam fazendo lixo e também isso é prejudicial para a própria saúde pública, porque um frango assado na estrada, onde não tem casa de banho, não tem nada, como que foi aterrado, ninguém vê, ninguém viu e ninguém inspeciona isso. Só se inspeciona nós que temos casa de banho, não somos inspecionados. Aqueles não, não há problema.
A Associação dos Amigos do Bilhão também diz preocupada com a passividade das autoridades governamentais.
Os turistas que fora do país, venham também armado com um pouco de tudo. Até aqueles colheres descartáveis, garfos, levam de países de origem, só nos deixam apenas o lixo, só apenas cobramos o visto de entrada e em algum momento até cobramos apenas o alojamento, porque as comidas tudo trazem de facto dos países de origem.
O ministro da Cultura e Turismo, Silva Dondoro, diz que numa economia aberta, a competitividade é fundamental.
Como foco do Ministério, a abertura do país ao mundo e a competitividade. Porque depois da interação junto ao setor privado, nós percebemos que éramos um país com dificuldades de acesso de turista para o país. Percebemos que nós éramos o país mais caro. Percebemos que deveríamos redefinir os destinos e promover o país como destino referencial.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos agora a Cabo Verde, onde termina esta sexta-feira, dia 29, a greve de 3 dias convocada pelo Sindicato da Polícia Nacional, que exige a dignificação da profissão. O correspondente da Voz da América, Eugênio Teixeira, constatou que a greve deixou diferentes serviços a meio gás.
O ministro da Administração Interna alega não existir motivos para a greve realizada. Paulo Rocha afirma que nunca se fez tanto investimento nos 147 anos da existência da polícia. O governante fala no desbloqueamento de promoções e progressões, melhoria do parque automóvel, estrutura física e outras condições, investimentos que rondam os 400 mil contos, cerca de 4 milhões de dólares. O governante diz entender as expectativas da classe, mas considera que as coisas devem acontecer paulatinamente, já que o país não possui grandes recursos para resolver tudo de uma assentada. O Sindicato da Polícia Nacional considera que, nesta altura, não existem condições objetivas para dialogar com o titular da administração interna e solicita a intervenção do primeiro-ministro. José Barbosa garante que a luta é para continuar.
É um sinal claro, mas um sinal claro de que de reivindicação e feita com a massa, feita com a base. Portanto, aqui, de uma forma inequívoca, demonstramos que realmente há uma indignação interna, ou seja, há uma indignação dentro da classe da Polícia Nacional Cabo-Verdiana, quer em relação à carga horária, quer em relação ao salário. Isto não pode ser ultrapassado de qualquer maneira.
Já o ministro Paulo Rocha afirma que o governo continua a trabalhar para melhorar as condições na Polícia Nacional e nas outras estruturas do país e tudo fará para garantir a segurança das pessoas e bens.
O Estado é um só. Não existe Estado dentro do Estado. Há sensibilidade para a resolução dos problemas da cooperação, mas se agrega um direito, o direito à vida, à integridade física, à liberdade e à segurança pessoal, também são direitos fundamentais que nós devemos observar e que a Polícia Nacional tem a obrigação primeira de garantir.
A Direção Nacional da Polícia Nacional reconhece que alguns serviços estão a funcionar com menos efetivos por causa da greve, mas realça que não se têm registado situações de anormalidade em termos de segurança e ordem internas no arquipélago nos últimos dias. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
O ano que termina esta semana é marcado em São Tomé pela corrupção nos tribunais. Na verdade, o ano não termina esta semana, termina domingo. Oscar Medeiros tem a resenha 2017.
A Voz América ouviu a bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Posser.
Nós achamos que a justiça em São Tomé, como nós sempre dissemos, está ferida. É grave o que aconteceu e é preciso que se apurem os factos.
Este caso de alegar a corrupção aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça envolvendo a cervejeira Rosema trouxe mais uma vez à baila o que se tem dito sobre a corrupção na Justiça São Tomense.
Acaba por ser, no fundo, aquilo que durante muitos anos muitos denunciaram e que hoje é colocada e vem à tona desta maneira.
É uma situação gravíssima, repetiu várias vezes o primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada, referindo-se ao caso do alegado suborno a magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, envolvendo o antigo ministro da Justiça e ex-assessor do Supremo Tribunal de Justiça, Justino Veiga, e dois deputados, Delfim Neves, do PCD, e Oswaldo Vaz, do MLSDP-PSD.
Eu não tenho nenhuma razão para duvidar da palavra do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que houve, de facto, tentativa de corrupção, entregas de envelopes, que houve tentativa de corrupção por parte do Sr. Justino Veiga, ao mando do Sr. Delfim Neves e do Sr. Oswaldo Vaz.
Os tribunais e o Ministério Público também registaram este ano a mais longa paralisação da história da administração pública são-tomense. No dia em que a greve dos funcionários judiciais e do Ministério Público entrou no 27º dia, os agentes do maior comando policial de São Tomé e Príncipe paralisaram as suas atividades para exigir melhores condições de trabalho e aumento salarial. São demitidos o comandante e o vice-comandante da Polícia Nacional. Ainda no setor da Justiça, já na reta final do ano, o antigo primeiro-ministro e ex-presidente do MLSDP-PSD, Guilherme Posser da Costa, é constituído arguido na sequência do alegado caso de corrupção internacional sobre a compra de duas aeronaves envolvendo a empresa Linhas Aéreas de Moçambique e a fabricante brasileira Embraer. No campo político, 2017 fica marcado pela crise interna no maior partido da oposição são-tomense, MLSTP-PSD, reconhecida por todos os dirigentes desta força política. No ano que agora termina, São Tomé e Príncipe também fica marcado pela crise económica e financeira e as medidas decretadas pelo FMI.
O nível de exigência do FMI, que é uma redução do déficit primário para 1,8% do PIB, é uma meta extremamente difícil de alcançar. E ela exige medidas fortes de contenção das despesas.
Ainda assim, a crise económica e financeira não impediu o governo de Patrício Trovoada de levar água potável e energia elétrica a uma grande franja da população que não dispunha destes bens essenciais há mais de 40 anos. Em 2017, uma doença rara abala o Sistema Nacional de Saúde. Há registro de milhares de casos e dezenas de mortes. As primeiras conclusões do estudo sobre a celulite necrotizante, a doença rara que já afetou perto de 1.500 santomenses, foram apresentadas pelo especialista Kamal Mansinho ao serviço da OMS, Organização Mundial da Saúde.
A possibilidade dos agentes envolvidos serem bactérias.
Oscar Rodeiros, São Tomé e Príncipe.
E no Brasil, continuam dificuldades. O país tem mais de 12 milhões e 700 mil desempregados. A economia não conhece melhores momentos. A resenha 2017 com o Patrick Vaz.
Economistas estimam que essa situação vai permanecer no próximo ano, que vai ser marcado pelas eleições presidenciais. Os sinais de retomada do crescimento não são tão animadores, explica o economista Paulo César Feitosa.
Ela apresenta uma tendência de recuperação em função de medidas tomadas pelo governo Temer, que ajudaram, de certa forma, a estimular um pouco o consumo, como a liberação do fundo de garantia, as parcelas que estavam paradas e também a utilização de cotas do PIS/PASEP. Entretanto, a recuperação via aumento de consumo, ela é lenta, ela não é sustentada.
O especialista acredita que 2018 também será um ano difícil para a economia brasileira por causa da possível influência de eventos extraordinários, por exemplo, a Copa do Mundo da Rússia, além do processo eleitoral em outubro.
Então a gente pode esperar o seguinte: a economia deve continuar avançando, mas a passos muito lentos e por conta mais do mercado. E por outro lado, a gente pode também perceber o fato de que essa recuperação não é sustentada, ela pode virar o que a gente chama de um voo de galinha, ter fôlego curto, e a economia brasileira então acabaria mais uma vez com um PIB inferior ou igual a 0,5%.
Em relação ao mercado de trabalho, Feitosa vê um crescimento do trabalho informal.
E também a gente pode lembrar que tem havido uma certa melhoria no emprego, mas na verdade não é no emprego formal, é no nível de ocupação da força de trabalho que informalmente tem tentado ganhar a vida através da realização de trabalhos bicos, subemprego, e que isso assegura certa renda, mas é também uma renda muito aquém daquilo que possibilitaria que a gente pudesse comemorar.
Na política, mais um ano turbulento e de reprovações ao governo Michel Temer. Os brasileiros condenam as reformas trabalhista e da Previdência. O ano de 2017 está marcado pelo protagonismo do legislativo, diz o cientista político Paulo Diniz.
O que não é muito comum, sendo que na política brasileira o poder que predomina muito mais é o executivo, tradicionalmente. Em 2017, nós tivemos no Congresso Nacional a discussão e rejeição de duas propostas de investigação contra o presidente Michel Temer. Tivemos a discussão da reforma trabalhista e sua aprovação. Tivemos a discussão em torno da reforma previdenciária, que deve ter a votação agora em 2018. Tivemos também a discussão da reforma política, que foi aprovada e deve ter a vigência a partir do ano de 2022, da eleição de 2022. Então, dessa forma, muita coisa aconteceu no Legislativo e essa dinâmica acabou prendendo bastante a atenção da opinião pública e da população em geral.
Sobre a corrida presidencial, ainda não há lideranças ou blocos consolidados em função dos últimos desdobramentos das investigações contra a corrupção. Nas ruas, a população permanece insegura, refém dos criminosos. As forças de segurança não conseguem proteger a sociedade. E não apenas nas ruas e nas residências, os casos de roubos, furtos, homicídios, estupros e violência doméstica continuam sendo registrados. Também nos presídios, as guerras entre as facções criminosas imperam e são presos quem ditam as regras, como explica o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori.
Quem manda dentro das prisões são os próprios presos. São eles que definem as regras de convivência, são eles que definem a ordem interna. E o Estado não é capaz de prover o básico, não prover uma alimentação básica, não prover assistência jurídica. Aí você começa a entender por que os presos, os criminosos presos, passam a se filiar a essas facções criminosas.
Já na saúde, os velhos e recorrentes graves problemas. O governo não consegue proporcionar um atendimento eficaz à população. Os hospitais permanecem lotados e faltam médicos, principalmente no interior do país. Repórter Patrick Vaz.
São 12 horas e 50 minutos aqui em Washington, momento para falarmos de política americana. Se procurarmos uma palavra que tenha perseguido e definido a presidência de Donald Trump neste seu primeiro ano na Casa Branca, é Rússia. Apesar das várias frentes em que esteve envolvido, o presidente americano sempre teve pela frente a Rússia e o seu líder, Vladimir Putin. Álvaro Lugero Andrade.
Eu não tenho nada a ver com a Rússia. Todos sabem disso. Era uma falsa acusação democrática. Foi uma desculpa para a derrota nas eleições. Era Donald Trump, no final do ano passado, a refutar acusações de ser muito brando com a Rússia. Possivelmente com uma forma de devolver a Moscou a ajuda que lhe deu para vencer Hillary Clinton na corrida à presidência. Em janeiro, duas semanas antes de Trump assumir a presidência, o diretor nacional de inteligência, James Clapper, disse que a CIA, o FBI e o Serviço Nacional de Segurança tinham concluído juntos que Vladimir Putin tentou ajudar a vitória de Trump.
Nós concluímos que o presidente russo, Vladimir Putin, pediu uma campanha para influenciar as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os objetivos da Rússia passavam por colocar em causa a fiabilidade do processo democrático dos Estados Unidos, denegrir a secretária de Estado Clinton e prejudicar a sua eleição e uma eventual vitória presidencial. Descobrimos ainda que Putin e o governo russo desenvolveram uma clara preferência pelo presidente eleito Trump. Temos grande confiança nessas análises. Nós também descobrimos que Putin e o governo russo tentaram melhorar as possibilidades de Trump ganhar as eleições, desacreditando o máximo possível a secretária de Estado Clinton.
Putin diz: pediu uma campanha para denegrir a secretária de Estado Hillary Clinton e prejudicar a sua eleição, e que Putin desenvolveu uma clara preferência por Trump, esperando aumentar as possibilidades de Trump enquanto desacreditava Clinton. Como presidente, as palavras de Donald Trump e os seus atos às vezes parecem estar em desacordo entre eles. Recentemente, ele aprovou a venda de armas letais para as forças da Ucrânia que lutam contra os separatistas apoiados pela Rússia e aplicou novas sanções contra Moscovo devido às suas ações na Ucrânia. Mas em discursos, ele ainda diz querer melhorar as relações com o Kremlin.
Eu sinto que manter uma postura amigável com a Rússia, ao invés de sempre estar em guerra contra eles, é um trunfo para o mundo e um ativo para o nosso país, não uma responsabilidade.
A estratégia de segurança nacional de Trump identifica a Rússia como uma concorrente perigosa que procura enfraquecer a influência global da América com recurso a medidas subversivas que visam minar a legitimidade das democracias. Num discurso em que apresentou a sua estratégia de segurança, Trump defendeu a construção de uma parceria com Putin.
Yesterday I received a call from President Putin of Russia, thanking our country for the intelligence that our CIA was able to provide them.
Ontem recebi um telefonema do presidente Putin da Rússia a agradecer ao nosso país e ao serviço de inteligência da CIA por ter conseguido fornecer dados que lhes permitiram impedir um grande ataque terrorista em São Petersburgo, onde muitas pessoas, talvez milhares, poderiam ter sido mortas. Eles foram capazes de deter esses terroristas antes do atentado, sem a perda de vidas. É algo ótimo. É assim que deveria funcionar.
Os analistas afirmam que as ações de Trump são vistas num espelho chamado Rússia, colocando-o numa posição difícil em relação ao Kremlin que qualquer outro presidente.
É quase como se ele estivesse tentando levar as pessoas a não pensarem ou atribuírem o pior sobre ele e Vladimir Putin. Então, viu-se recentemente a medida que permite a venda de armas à Ucrânia, algo que a administração Obama bloqueou durante anos, enquanto a Ucrânia estava a ser invadida e ainda há uma guerra na Ucrânia. Esta é uma jogada muito forte.
O segundo ano de mandato de Donald Trump promete ser, como o primeiro, dominado pela Rússia. Com o avanço inexorável das conclusões do conselheiro especial Robert Mueller, ao mesmo tempo, que ele enfrenta no cenário mundial a pessoa classificada pela Forbes como mais poderosa do que Trump, Vladimir Putin.
Os juízes do Tribunal Constitucional da África do Sul consideram que a Assembleia Nacional não cumpriu os seus deveres de escrutínio do presidente Jacob Zuma num caso de utilização indevida de dinheiro público. Reportagem de Tuzun Kumalo, apresentada aqui pelo Paulo Oliveira.
Os juízes concluíram que a Assembleia Nacional não cumpriu o dever de responsabilização de Zuma num caso que envolveu a utilização indevida de dinheiro público para a realização de obras na sua mansão particular. A sentença foi apoiada pela maioria dos 11 juízes do Tribunal Constitucional, com apenas um voto contra, que considerou um exemplo de excesso judicial. O Tribunal Constitucional pronunciou-se a propósito de uma queixa apresentada no ano passado por um grupo de partidos da oposição que queriam que o Parlamento abrisse um processo de destituição de Jacob Zuma. A oposição apresentou uma moção de censura e o Parlamento debateu a questão, mas agora o Tribunal Constitucional defende que o escrutínio feito para a Assembleia Nacional foi insuficiente e pediu que fosse posto em marcha um procedimento para destituir o presidente. O juiz Jafta assegurou que o Parlamento não tem regras para aplicar a secção 89 da Constituição.
The failure by the National Assembly to make rules regulating removal of a president in terms of section 89 sub 1 of the Constitution.
O facto da Assembleia Nacional não ter regulamentado a remoção de um presidente nos termos da secção 89 da Constituição constitui a violação desta linha, sendo por isso inválida. O Tribunal não tem poder para interferir nas decisões do Parlamento, mas a decisão enfraquece ainda mais a posição de Zuma, que tem escapado a várias moções de censura por causa da fidelidade da maioria dos deputados do Congresso Nacional Africano. A pressão sobre o presidente sul-africano tem aumentado nos últimos tempos por causa dos inúmeros escândalos de corrupção em que o seu nome parece envolvido. O Congresso Nacional Africano controla a maioria dos lugares da Assembleia Nacional e qualquer processo de destituição necessita do seu apoio. Este mês, o partido que liderou a luta anti-apartheid e tem dominado a política sul-africana desde 1994, escolheu Cyril Ramaphosa como novo líder, uma escolha vista como um golpe para a facção de Zuma. Ainda assim, Ramaphosa nasceu por uma curta margem e o próximo círculo do presidente continua a deter posições importantes nos órgãos dirigentes do partido. O especialista constitucional Luando Chasso considera que a decisão do tribunal é a primeira de três medidas que abrem caminho para uma outra tentativa de impugnação.
Practically, it comes down to a vote. Let's say the rules are put in place, Parliament reconvenes and they put rules in place.
Segundo ele, as regras são definidas, o Parlamento reúne e provavelmente teremos uma outra votação, diz ele. Godrich Gardi, secretário-geral do Partido dos Combatentes da Liberdade Económica, considera que as regras têm de estar em vigor antes do presidente proferir o próximo discurso do Estado da Nação.
We can't wait any other day longer. We need to be in Parliament in no less than 30 days before the.
Não podemos esperar muito mais. Necessitamos que o Parlamento atue em menos de 30 dias. Através de um comunicado, o Congresso Nacional Africano disse estar a estudar a decisão do Tribunal e que as implicações serão discutidas numa reunião do Comitê Executivo Nacional marcada para 10 de janeiro.
O desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Regressa hoje, após as férias de Natal, com o Sporting a procurar juntar-se ao Vitória de Setúbal nas meias-finais da Taça da Liga. É o troféu de menor importância em Portugal e às vezes as equipas fazem rodar jogadores. O Sporting defronta o Belenenses, que também ainda se pode qualificar na terceira e última jornada do Grupo B. Ainda hoje, o Benfica, já eliminado, joga com o Vitória de Setúbal, já apurado num jogo do Grupo A. E falando de Portugal, não podemos deixar de assinalar que ontem Cristiano Ronaldo foi distinguido pela quinta vez com o prémio Global Soccer Awards, destinado ao melhor futebolista do ano. Este foi um grande ano para Ronaldo, pois também conquistou a sua quinta bola de ouro. Nada é mau na época 2016-2017. Ronaldo venceu com o Real Madrid a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, o Mundial de Clubes. Supertaça Europeia, hey, se mais houvera, mais ganhara. Real Madrid foi também ontem eleita a melhor equipa do ano e o seu treinador Zinedine Zidane, o melhor treinador do ano. Ontem, em Inglaterra, Arsenal manteve-se encostado aos lugares que dão acesso à Europa ao vencer no terreno do Crystal Palace por 3-2. Arsenal está em sexto lugar, com os mesmos pontos que o Tottenham, e apenas a um ponto do Liverpool, em quarto lugar. É o quarto que dá acesso à Liga dos Campeões. Para o treinador do Arsenal, Arsène Wenger, ontem foi um dia muito especial. igualou o recorde de Alex Ferguson de 810 jogos na Primeira Liga Inglesa. Uou, 810 jogos.
Era o Desporto com João Santarita. Um grande abraço do Amães Miguel. Até para o ano.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:33 aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura é de 2 graus negativos. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, da produção continuadora e da assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Temas do dia: incêndio em Nova Iorque pode ter sido provocado por uma criança. Tribunal Constitucional da África do Sul considera que o Parlamento não cumpriu os seus deveres. 29 de dezembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Banco Central de São Tomé e Príncipe apresentou hoje, sexta-feira, o balanço económico do ano de 2017. O crescimento da economia deve situar-se em 4%. O fraco desempenho, diz o governador do banco, deveu-se a dificuldades do reforço de financiamento. Oscar Medeiros.
Em 2017, São Tomé e Príncipe teve dificuldades em reforçar a sua capacidade de financiamento, concluiu o Banco Central do Arquipélago no balanço económico do ano que agora termina.
Um dos traços mais relevantes da conjuntura económica em São Tomé e Príncipe em 2017 prende-se com a dificuldade de o país reforçar, de forma sustentada, a sua capacidade de financiamento, o que condicionou a concretização de investimentos públicos previstos. De acordo com as estimativas ainda provisórias, a economia deverá registrar no fim do ano um crescimento do produto interno bruto na ordem dos 4%, em linha com o crescimento registrado nos últimos 12 anos, tendo contribuído para esse efeito uma maior dinâmica do setor do turismo, conjugado com as atividades dos setores de construção, comércio e do setor financeiro.
Em 2017, a inflação acumulada situou-se em 6,1% contra 5,4% do ano passado. No novo ano que se avizinha, deverá situar-se em 6,5%, segundo ainda as projeções anunciadas pelo governador do Banco Central, Hélio Almeida, que perante a atual situação deixou recomendações para 2018.
Impõe-se esforços adicionais para a concretização urgente de ações que reforcem a atratividade do ambiente de negócios e facilitem a diversificação da economia no sentido do aumento da capacidade exportadora com vista à redução gradual da dependência externa da nossa economia.
Quanto à entrada em circulação a partir de 1 de janeiro de 2018 da nova família da dobra, a moeda nacional, Hélio Almeida avisa.
Gostaríamos de sublinhar que durante o período de co-circulação, compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2018, as notas e moedas da atual família da dobra apenas poderão ser trocadas nos balcões das instituições bancárias autorizadas a operar no nosso país e no próprio Banco Central.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Passagem para a economia com o Álvaro Lúdger Andrade.
Vamos agora às notícias da economia. Paulo Oliveira, o Estado moçambicano já encaixou os 350 milhões de dólares de mais-valias resultantes da venda de participação da empresa italiana de energia Eni à norte-americana ExxonMobil no projeto de exploração de gás na área 4 da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. O negócio entre petrolífera foi anunciado em março deste ano, ficando dependente da aprovação das entidades reguladoras e de outros trâmites legais. Até a passada terça-feira, a autoridade tributária já tinha arrecadado cerca de 196 mil milhões de meticais, correspondentes a 105% da meta planificada para este ano. A Sonangol juntou à sua oferta no mercado de Londres ramas dos campos Olombembo e Sango a uma cotação de 80 cêntimos de dólar, mais 20 que nos carregamentos para janeiro, sobre o custo do Brent de 105,91 dólares por barril. A Petróleo Angolana também anunciou a disponibilidade de dois carregamentos do campo Dália a 30 cêntimos abaixo do curso do Brent, um do Saturno a menos 40 cêntimos e outro do Ungo a menos 10. A economia cabo-verdiana cresceu 4,9% no terceiro trimestre deste ano, mais 1,9 ponto percentual do que no trimestre anterior, sustentada pelo aumento do consumo da administração pública e pelas exportações, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. O investimento teve uma taxa de variação negativa de 12,3% face aos 22,4% do trimestre anterior. O crescimento foi sustentado, sobretudo, pela aceleração do consumo final. No Brasil, o desemprego ficou em 12% no trimestre encerrado em novembro, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a menor taxa do ano, mas a maior para o período de setembro a novembro de toda a história iniciada em 2012. No período, o Brasil tinha 12,6 milhões de desempregados. Os preços do petróleo subiram nas últimas horas para perto de máximas de 2 anos e meio, após dados revelarem uma forte demanda por importações de petróleo na China e por um aumento da atividade de refinaria nos Estados Unidos. O petróleo nos Estados Unidos subiu 0,20 cêntimos de dólar a 59,84 por barril. O Brent subiu 0,28 dólar a 66,72 dólares por barril. A todos um feliz ano, com boa economia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Artes hoje em Huambo, Angola, ao encontro de Justino Handanga, músico que tem vários projetos, mas concretizá-los não tem sido tarefa fácil. Apesar de estar ativo nos palcos, Justino Handanga diz que 2017 não foi o seu ano.
Foi mal, porque tudo que eu tinha preparado, eu queria que, pelo menos, o meu último disco saiu já há 11 anos, vem muito, mas por causa das dificuldades, dinheiro, então não consegui fazer mesmo nada. Então acho que esse ano para mim não correu bem.
Ser músico é complicado num ambiente desses. 11 anos para fazer um novo disco é muito, não
é? É, porque há quem pensa que se calhar o Justino está na rocha, conforme dizem. E às vezes você tem mesmo condições para a gravação de um disco. É complicado, é complicado. Mesmo complicado.
As editoras não funcionam aí no Ambo?
Aqui não, não. Aqui não. Porque hoje em dia, naquele tempo, havia patrocínios, né? Mas agora não. Agora é negócio. É negócio. Agora, quem pensa, vou investir um monte de dinheiro nesse músico, será que um monte de dinheiro não vai perder? Não sei. Então, chegamos até a esses pontos.
E tem feito atuações? Tem, pelo menos, estado com os seus, o seu público?
Sim, eu tenho feito. Assim mesmo, esse final de semana, estive no município do Bahia Farta, em Benguela.
Enquanto não sai o disco, pelo menos está ocupado, cantando.
Eu tenho uma sorte em que até as músicas que me alimentam nesse momento são as músicas do primeiro disco e algumas também do segundo disco. O primeiro saiu em 2005, é muito tempo. Agora esse segundo saiu em 2008. Então, mas essas músicas mesmo, por isso é que é bom quando escrevemos alguma música, fazer as coisas com cuidado, muita cautela, porque senão vamos ao fundo. Por isso para dizer que as músicas mesmo que me alimentam hoje são músicas que já têm 14, 15 anos.
Justino Handanga, cantor de Uambo, Angola, que espera publicar o seu novo disco em 2018 e ter espaço para a sua divulgação nas rádios, o que, pelo que tem visto, é complicado.
A própria rádio, mesmo às vezes de televisão, agora é tudo complicado. Ou o músico vai atrás, a música para tocar, você tem que pagar alguém. Você paga hoje, só passa uma vez. Paga, tem que pagar mais. Então, vamos chegar até onde?
E vocês aí no AMBO, através da Associação dos Músicos, ou grupos de músicos, não reclamam essa atitude de terem que pagar as rádios para tocarem as vossas músicas?
Já fizemos isso. A rádio mesmo, se tiver lá um amigo, toca lá duas vezes. Ou ainda então não toca mesmo. Não toca mesmo. Então chegamos até esse ponto que não temos como divulgar. Eu, por exemplo, estou a gravar, gravei 3 músicas, entreguei nas duas rádios que estão aqui. Epa, deve ver quando toca, mas quando o próprio jornalista também faz as coisas com afinidade. Quando ele quiser meter, é que mete. Ou então, quando tiveres um amigo que está de serviço, então mete a música, toca. É complicado.
E, Justino, as suas novas músicas falam de que assuntos?
A primeira música fala de... É uma brincadeirazinha que eu fiz. Alguém tem namorado. Então, esse namorado só liga mesmo para a namorada, para... fazer sexo, não leva a namorada para passear assim nos locais turísticos, não sei o que, quando mesmo liga é para fazer sexo. Então, essa é uma das uma. Agora, a segunda, falo de um homem que tem filhos assim, que ele não sustenta esses filhos. No primeiro dia do ano, do mês até dia 25, conversava, amor, não sei o que, mas bastava passar de 25 para 30 como salário da casa vai cair, então ele desliga o telefone.
E essas músicas são uma crítica social, tem a ver com aquilo que o Justino vê no AMBO?
Sim, é o nosso dia a dia.
E como é que as pessoas reagem? Gostam das canções ou sentem-se tocadas?
Uma dessas tá coisa, as pessoas receberam mesmo bem. Aliás, aqui no AMBO, tudo que eu faço, as pessoas não rejeitam. Eu nunca ainda vi alguém dizer que não, a tua música não é boa. Tudo que eu faço, as pessoas recebem bem.
2018 está à porta, ainda com o sonho de fazer mais um disco.
É, a previsão seria esta, né? Mas não temos como, não temos como.
E o que é que espera que mude em 2018 na música do Uambo e de Angola no geral?
Epa, pessoal, conforme o bom problema que ganhou as eleições, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, as coisas deveriam mudar. Porque se a rádio, a televisão e pública, então não pode haver essas coisas para mim, a música tocar, para mim ir a uma rádio, eu tenho que ter lá afinidade, não sei o que, não seria assim. Porque assim, se nós os mais velhos na música que passamos nesse, então os novos valores vão aonde? Não tem como, não tem como.
Justino, para terminar, já pensou em colocar a sua música para fora de Angola, por exemplo, ir atuar noutros cantos ou países vizinhos, ou mesmo que falam português?
Já pensei. Qualquer músico, esse é o caso, qualquer músico reza para isso. Porque, eu, por exemplo, já tive na Itália, em Portugal, mas isso já há muito tempo, na outra África do Sul, na Namíbia. E eu fiquei surpreendido, porque afinal de contas lá mesmo o nosso trabalho chega também. Então, esse mesmo é o pensamento, mas não temos como.
Que conselho dá aos jovens músicos? Do Uambo.
Eu sempre tenho dito nas minhas entrevistas que quando escrevemos alguma música, temos que respeitar quem vai ouvir, quem vai receber. Segundo, temos que pensar mesmo em nós. Porque tem havido aquele jogo que às vezes escrevem disparatam na música, pensam que é assim. E como a própria juventude, o negativo é que gostam. É que na música, mesmo com disparate, é bem recebida. Mas eu aconselharia aqueles que vão para esse caminho que mudem. Mudem, porque música não é assim. Música é calma, música é transmitir algo que nós vivemos, então aquela pessoa viveu.
Justino Handanga, cantor do Uambo, Angola. Um cantor que sonha com mais um disco em 2018. Assim foi a página de artes e entretenimento aqui na Voz da América com MS Miguel. Boas festas e com música de Justino Handanga.
chande chomba kasi choko ya pia ahondwa tambuli ya pila komiti kokanda mbaka ngenike chanda lisanjela mundi nywanyo yolelo kuila mbuni wenye kwa chande chomba kasi choko ya pia ahondwa tambuli ya pila komiti kokanda mbaka chanda lisanjela mundi.
Transmitimos a onda curta para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado de segunda a domingo, desde 7 às 18 horas, tempo universal, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, que pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, e em ondas curtas em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão que estão a escutar agora. É onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras de Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, desde 16h30 às 17h30, 17h30, 18h30, em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17. Onda curta nos 13.630 e 15.720. 17 a 7.30 é onda média em 15.530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. O presidente da Câmara de Nova York, Bill Blasio, disse que uma criança que brincava com um fogão pode ter sido a causa de um incêndio num prédio de apartamentos em que morreram 12 pessoas, incluindo 4 crianças. O incêndio começou no primeiro andar daquele edifício e rapidamente alastrou-se aos andares superiores. As vítimas morreram em vários andares dos prédios, segundo informaram os bombeiros de Nova York. Os juízes do Tribunal Constitucional da África do Sul consideram que a Assembleia Nacional não cumpriu os seus deveres, discutindo o presidente Zuma num caso de utilização indevida de dinheiro público. O Tribunal citou um artigo da Constituição referente ao dever do Parlamento em abrir um processo de impugnação do presidente em casos de violação da lei. Os juízes concluíram que a Assembleia Nacional não cumpriu o dever de responsabilizar a Zuma no caso que envolveu a utilização indevida de dinheiro público para a realização de obras na sua mansão particular. 10 pessoas morreram e 5 ficaram feridas após um homem armado ter atacado uma igreja cristã copta em Elwan, no sul do Cairo. O agressor disparou do lado fora da igreja em Mary Amini e foi abatido pela polícia quando tentou invadir o local. Em abril, explosões em 2 igrejas cristãs coptas no Egito deixaram pelo menos 44 mortos e mais de 100 feridos e ambas foram reivindicadas pelo Estado Islâmico. Até agora, ninguém reivindicou o ataque. De hoje, a minoria cristã copta representa 10% dos 100 milhões de habitantes do Egito, um país de maioria muçulmana. Desde 2009 que os protestos são quase inexistentes no Irão. Os iranianos elegeram e reelegeram um presidente centrista e moderado no que respeita à parte da política externa e algumas políticas de costumes, Hassan Rouhani. A reeleição em maio não agradou em particular ao líder com mais poder na República Islâmica, Ali Khamenei. Milhares de iranianos, alguns sites dizem 10 mil, e há vídeos em que se conseguem perceber multidões saíram à rua na segunda maior cidade do país, Mashhad, no Nordeste. Havia notícias de outros protestos em cidades mais pequenas. Alguns manifestantes foram detidos por tentarem destruir propriedade pública. Centenas de palestinos foram às ruas em Gaza e na Cisjordânia pela quarta sexta-feira seguida em protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Secção editorial referindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos prestam assistência à aplicação das leis no Senegal com um donativo essencial, equipamento não letal e material para a Polícia Nacional. Numa cerimónia organizada a 20 de dezembro na Academia da Polícia do Senegal, o embaixador norte-americano no Senegal, Mouchine Ngi, afirmou que os Estados Unidos consideram um parceiro crucial na região e a polícia como um elemento vital para a multiplicidade de ameaças e de desafios que as duas nações enfrentam. O terrorismo continua a ser a escorja que temos de continuar a combater, e o donativo de equipamento, como os computadores, projetores, óculos de visão noturna, equipamento de análise para os crimes e equipamento de proteção, vai dar um apoio adicional para reforçar a missão da Polícia Nacional, afirmou o embaixador Mouchine. Assentou o Gabinete Regional da Embaixada e o Gabinete de Combate ao Terrorismo e Extremismo Violento do Departamento de Estado concluíram uma série de treinos promovidos pelo Programa do Gabinete Antiterrorismo da Segurança Diplomática, destinados para melhorar a proteção e mitigar o impacto de um ataque terrorista contra alvos fáceis para a comunidade da aplicação das leis e dos primeiros socorros, incluindo o mecanismo de coordenação das operações contra o terrorismo, estabelecido o ano passado por decreto presidencial. Em conjunto, 110 indivíduos beneficiaram do treino recente no sentido de um envolvimento significativo entre os Estados Unidos e o Senegal. O último donativo norte-americano, no valor de quase meio bilhão de francos CFA, ou 739 mil dólares, é uma contribuição significativa para a parceria em curso. Parafraseando o primeiro-ministro senegalês, o embaixador Mouchine afirmou a necessidade de soluções integradas na região. Treino e equipamento estão no centro da solução integrada e estamos contentes com a decisão do governo do Senegal em procurar soluções integradas. Para tal, temos prazer em reforçar os agentes da polícia e especialmente os primeiros socorristas de que dependemos para agir na ocorrência de problemas ou de um ataque deliberado, referiu o embaixador Mouchine. Aos nossos amigos da Polícia Nacional e aos outros serviços de segurança senegaleses, um obrigado pela sua colaboração. Esperamos que o evento ajude na sua missão. Foi um final que fazemos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em Português de 29 de dezembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, bom ano de 2018.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.